Et on délivre le cash!
Ouais, là, 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 là,
là, là, là.
Eu sou o Michel Arauca e eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas vou fazer o seguinte: eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com isso aqui, ó.
Bruno Clemente!
Olá, meus queridinhos! Não, coloca, coloca aí, João, porque ele começou um lá, 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 lá e ficou um.
Não sei o que aconteceu com a voz aqui mesmo. Sabe quando fica aquela aguinha ali batendo na água, na epiglote aqui? As coisas que
falando, falando em aguinha na epiglote é ele, Alexandre Bonfá.
Tesouro. Cá, estamos aqui babinha. Reunidos novamente. Muito babinha. Bom.
Babinha na blusa.
Babando por você com essa camiseta Eric. Que delícia, Bobô.
E até o final desse programa, você vai saber o que achamos do season finale de 1923 da nova série Rabbit Hole, do Paramount Plus, do filme do Tetris, da Apple TV Plus.
Boa. Mandalorian, Succession, Máquina do Destino, Instável, e só o Chechel teve coragem de ver Adam Sandler, Mistério em Paris. Paris.
Será que é bom? Será que é ruim? Será que...
Acho que é essa merda aí, porra.
Tudo isso no Derivado Cast, que começa sabe quando? Agora!
Não!
Alexandre Mon.
Bruno Clemente.
Eu sou Michel Arouca.
Está começando, o Derivado já chegou.
Alezão. Quer começar com o que hoje?
Quero começar com Arovengers.
Arovengers!
O que você fez de bom nesse final de semana?
Quero começar com Arovengers para exaltar um dos meus grandes amigos e sócios, Eric.
Sabe o que eu descobri agora? Você esqueceu a Mystery Box.
Esqueci.
Puta
que pariu, esqueci.
Acabei de descobrir isso.
Caralho, esqueci mesmo. Tá lá.
Daqui duas semanas, então?
Eu acho que o Henrique, ele vai pegar pra ele essa Mystery Box.
Seu filho
porque
herdou.
É de um tema a Mystery Box que ele adora.
Ele já
ele
pegou.
Ele fica ali olhando, olhando. Não, não é.
Certeza que ele já pegou.
Não é anime, mas está no caminho, está no caminho. É isso aí.
Ele já pegou e faz o pai esquecer toda semana.
Nada.
Então, o que você tá falando, tá Eric? Lá.
Cara, eu quero fazer um Arovengers de exaltação ao Eric.
Quem é?
Meu sócio, nosso amigo, vocês conhecem também. Cara, porque aconteceu uma história inacreditável na semana passada. Uma história inspiradora, eu diria.
Olha só.
Olha, grande
estávamos presida. Nós na Casa Portenha, lá no Shopping Dom Pedro.
Certo.
Comendo ali um belo de um filé com fritas. Cara, Casa Portenha realmente é um restaurante de qualidade em shopping centers.
Certo.
Cara, vale a pena. E aí, tava lá a mesinha redonda, óbvio, né? Tem aquele teto direito alto, até direito alto, mesas espaçadas, do jeito que a gente gosta. Quando a Patrícia, né, nossa colega de serviço, reparou que a mesa ao lado, a menina estava se engasgando. Cara, prestes a morrer. Diga-se de passagem, sabe?
Peraí, você tá me dizendo que o Eric fez a manobra de Hamlet na pessoa do lado?
Eu não sei, não sabia o nome dessa manobra. Cara, mas o Eric prontamente se levantou. Era uma família de papai, mamãe e filhinha holandeses. Filhinha aí na casa de uns 19, 20 anos. O Eric chegou, catou a menina por trás e...
É manobra de Hamlet.
Chama manobra de Hamlet?
É.
Cara, e a porra, a menina ali...
Sabe
pô,
fazer?
Lógico que não. Você sabe?
Claro.
Então daqui a pouco você dá as instruções. É. Porque, cara, o Eric, eu vi que ele fazendo e a menina, que realmente não tava passando ar nenhum, cara, daqui a pouco começou a passar um pouquinho, devia passar pela beiradinha ali, né?
Sua ciência tá maravilhosa.
E aí, cara, ele pegou e ela falou, não, tá conseguindo respirar? Ela não conseguia falar, mas conseguia. Aí o Eric veio, então vamos lá, de novo, tum. Aí ele tentando, e eu vi que ele tava realmente, sabe, ele tava conseguindo fazer ali a manobra de uma forma que parecia profissional. Cara, deu umas 4, 5 estocadas ali, porra, e a menina, blau!
Foi o pão pra fora.
Cara, eu vou falar pra você, cara, ela cuspiu um tolete do chorizo. Cara, que eu vou falar, mas nem o Fred Flintstones engolia, cara.
Era só a gordura do chorizo.
Cara, mas desse tamanho, o pedaço do chorizo que a menina pegou, ela pluf, cuspiu ali no meio do restaurante. Porra, óbvio, chorou, a família chorou.
Salvou
aquela,
a vida da menina.
Aquela emoção, cara, salvou a vida da menina, porque o bombeiro chegou depois de uns 5, 6 minutos. Cara, eu não sei o que poderia ter acontecido, né?
Imagina você morrer sem ar porque comeu um chouriço.
Cara, assim, tá na louco, casa portenha, não, moço. Mas sabe, mas o mais impressionante não é isso. Que aí o Eric sentou na mesa, né? Ali, porra, nossa mesa do lado, todo mundo agradeceu bastante. Aí ele sentou, eu vi que ele tava.
A família pagou a conta de vocês?
Se ofereceu. A gente não aceitou.
Tá, só pra saber.
Cara, óbvio, né? Agora, o lance, cara, é que o Eric sentou na mesa com a gente ali, tava com os olhos super marejados, assim, emocionado, né? Por ter salvado a menina, mas não é só isso. Ele virou e falou, cara, vocês não vão acreditar numa coisa.
Eu sonhei que eu fiz isso.
Eu tava ontem à noite, Sem, não tava conseguindo dormir, zapeando televisão. Aí eu pensei, né? Quem que zapeia televisão hoje em dia? Aí ele passou no programa do Faustão. E no programa do Faustão, na noite anterior, tava ensinando como é que faz essa manobra.
Caralho.
Cara, aí, pô, chorou, óbvio. Todo mundo ficou super emocionado, cara. Eu fiquei super emocionado naquela hora. Óbvio que ninguém conseguiu comer mais nada, né? Você botava uma batatinha na boca, parecia que parava na garganta. Mas, cara, mas aquilo foi... Cara, foi um momento... Muito emocionante do dia, da pô, semana cara, mesmo, sim, cara.
Caraca,
eu queria uma, pô, eu queria mandar um puta beijão pro Eric por parabéns, esse momento Eric, inusitado aí de salvamento aí
ele da teve da uma missão, cara. Foi uma missão encomendada pra um anjo aí, pra ele ver aquilo lá.
É verdade.
E, no dia seguinte, praticar.
Pô, quando podia esperar, cara? Zapiando televisão, assistiu no dia seguinte. E ele falou, cara, vocês não vão acreditar no que tá acontecendo, né? Na hora que ele viu o menino se afogando, eu falei, porra, não é possível uma coisa tão... Tão rápida acontecer comigo. É. E aí, pô, a gente veio falando sobre isso, né? O resto da semana, que foi realmente muito surpreendente, cara.
Caraca. Manobra de Hamlet, você vai com o dedão.
É. Isso.
Acima do umbigo e com a outra mão você flup, faz o movimento pra cima.
É bem isso aí. É, coloca o dedinho no umbigo pra saber exatamente aonde
é um
vai.
Palmo pra cima?
Isso, é, não sabe isso direito, é um palmo. Coloca o dedinho no umbigo pra vocês saberem como é que funciona. Coloca o dedão do jeito que você falou. Aí tampa a mão e faz o movimento de Jota. Que aí faz o movimento de Jota, clac, pra dar aquele. Porque a coisa que você não pode fazer, o bombeiro falou, tapa nas costas. Tapa nas costas, mata a pessoa.
Caralho, é o primeiro.
É a primeira coisa que todo mundo faz. Vai, São Brás, São Brás.
O quê?
Sei que lá, seu monge vai atrás, né? Não tem um negócio assim.
São Brás?
Como?
Sei Meu lá, Deus quando afoga, céu, né?
Você conhecia essa menina aí?
Claro que não, claro que não. São Brás, vai que volta
não
atrás.
Não tem São Brás, volta atrás.
Sei lá. Eu não conhecia isso.
Eu sei, olha pra cima, tem umas coisas assim, não tem? Quando afoga.
Qual que é a rima do olha pra cima?
Não olha pra cima, não tem rima. Não. Cara, mas esse é o Avengers, rápido, cara. Mas boa, assim, muito, muito, muito... Eu queria compartilhar
bonito
com vocês e com
bonito
todo mundo, cara.
Boa
foi
história.
Muito legal.
É. E você, Babuzinho, o que você nos conta?
Cara, eu tive também uma coincidência não tão absurda quanto a do Alê, né? Mas eu tive uma coincidência que eu tenho um grupo de amiguinhos que a gente joga o nosso Assetto Corsa Competizione, que é o simulador lá de automobilismo.
Joga videogame, gente.
Então, um brother nosso lá, o César, falou, pô, vamos fazer um encontrinho, vamos. E daí, nesse grupo, tem o Gito, que é amigo do Michel, que não foi, cuzão.
Ah, o Gito não foi?
Não foi. Aí todo mundo lá, beleza, vai. Aí o Jabá me manda mensagem. Ô, bonitão, quer dizer que sábado a gente vai se ver? Eu falei, como assim? Você conhece o César? Aí, cara, o Jabá conhece o César, que conhece o Felipe, nossa, que o Felipe conhece o César, que o César conhece o Gabriel conhece o meu amigo Thiago, que não tem nada a ver com essa turma. Tipo assim, um absurdo do absurdo. E a gente encontrou o Fausto, um abraço pro Fausto.
Que grande
tava,
Fausto.
Grande Fausto, tava lá
louco,
nesse...
Bicho.
Nesse
tá encontro. Pegando fogo.
Não é esse Fausto, é outro Fausto. Ele tava lá também. E ele falou que escuta o Derivado Cast, que acompanha o Micharouca.
Plim, plim, o gordinho. É.
Então um abraço pro Fausto. E é isso. Foi um encontrinho do simulador. Ficamos lá jogando.
Mas
e comendo
vocês
churrasco.
Ficaram jogando lá, isso?
Jogando
vocês
e comendo foram... churrasco e bebendo cerveja.
Ah, comendo churrasco. Podia ter chamado a lesão, né? Já que tinha churrasco.
Na próxima te chama, Lê.
E pra jogar também, pô. Você não é piloto?
Não, isso não. A jogar videogame, aí não. Eu prefiro ficar ali batendo aquele papo, fazendo aquela resenha, comendo churrasco, tomando cerveja.
Isso.
Perfeito. Pronto. Maravilhoso. Cara, eu fui assistir uma estreia inusitada, antes da estreia oficial, de Dungeons and Dragons.
Não fala nada.
Ladrões.
Não fala nada.
Entre ladrões? Não é Entre Ladrões.
Não, Honra Entre Rebeldes. Puta nome ridículo.
É que o certo é Honra Entre Ladrões.
É lógico, né? Não sei por que fizeram essa tradução ridícula. Morra quem escolheu
esse nome. Spoiler emocional.
Cara, desde a morte da pessoa que escolheu o subtítulo do filme. Oficialmente estreia agora nesse final de semana, mas por algum motivo bizarro, teve algumas sessões em São Paulo no fim de semana
passado. Campinas também.
Por exemplo, tinha no sábado, mas não tinha no domingo. Eu não entendi direito esse formato, mas foi bom. A Lu e eu conseguimos assistir lá no UCI Anália Franco. Cara, que delícia de filme. Eu me lembro quando a gente viu a primeira prévia na CCXP, eu não botava nenhuma fé. Falei, nossa, que tosqueira, isso vai ser uma bosta. Mordi a língua, cara. Que filme gostoso, que divertido. Chris Pine, incrível. Chris Pine nasceu pra fazer o carismático sarcástico. É o que ele faz de melhor na carreira dele. Precisou de um carismático sarcástico, chama o Chris Pine que ele resolve. Michelle Rodrigues nasceu pra fazer a Mina BRS também, resolve pra caramba. Bons efeitos visuais. Pra quem não sabe, Caverna do Dragão, o desenho, né, que é um sucesso entre a molecada dos anos 90, o nome original é...
Dungeons and Dragons.
Dungeons and Dragons. Então talvez tenha algum easter egg, alguma brincadeirinha com Caverna do Dragão no filme.
Ué, já até vi uns screenshots, né?
Já vi. Eu não vejo screenshot de nada.
Você não tinha visto?
Claro que não.
Na arena lá, a galerinha lá, todos eles reunidos?
Porra, por que você estragou o filme pra você,
velho? Eu não sei, cara. Alguém manda pra mim e eu peguei e vi.
Não, eu não vi. Fugi disso aí, cara.
Ah, você fugiu? Claro. Mas então tem mesmo.
Tem.
Que eu achei, até este momento agora, eu achei que era zoeirinha.
Não, é real, cara.
Puta, mas eles interagem pra caralho?
Não, não, não. É bem pouquinho, bem assim de relance, mas é legal, você consegue ver.
Ah, puta, pelo menos o atacando o marquinho.
Não, é bem menos do que a gente gostaria que fosse.
Ah, eu tenho um talento que na hora que eu não quero escutar, eu me distraio. E eu consigo não absorver o que vocês estavam falando. Então, graças a Deus, passou batido.
Pessoal do desenho da Caverna do Dragão aparece.
Porra, Alexandre!
Mas você não vai em cinema?
Tá feliz.
Você não vai em cinema mais.
Vou ver com meu filho, cuzão. Ô, caralho. Eu tenho uma dinâmica. Pra ver John Wick sozinho é difícil. Pra ir ver Dungeons & Dragons em família dá, né,
já,
porra?
Já temos o Sem Clemente logo cedo, né?
Caralho, já
galera
tá
adorou pronto. O Sem Clemente do Mandalorian semana passada. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar...
Vamos falar de Mandalorian.
Mandalorian!
O quinto episódio da terceira temporada de Mandalorian. Na semana passada, Bubu escrachou a série. Falou que é uma bosta. Baby Yoda dando piruetinha
de morrer.
Bola. Tem que morrer. Roubou lá no paintball e tudo mais. E agora, no quinto episódio, o que você tem a dizer?
Quinto episódio, eu tenho a dizer o seguinte. Descobrimos o grande enrosco de Mandalorian. Não tivemos quase nada de Baby Yoda nesse episódio. E foi o melhor episódio.
Então, pra você, Baby Yoda é a bosta do Mandalorian.
Eu acho que quando o Baby Yoda começou a se tornar um personagem que interage demais num episódio e a história é uma história que ninguém se importa, não trouxe coisas boas pra série. Enquanto ele tá ali dentro do saco do Mando,
isso,
só fazendo cocô ali, legal, ai, que fofinho, ah, protege ele, legal. A hora que tem que sair dando cambalhota, tudo uma bosta. Esse episódio foi do caralho. A gente teve perseguição de naves, tiroteio, aquele velho e bom velho oeste que Mandalorian é. Porra, pra mim, assim, um dos melhores episódios da temporada. Melhor episódio da temporada e um dos melhores da série até agora, cara. Achei muito legal.
Você gostou de ver os Mandalorianos lá resolvendo a treta, a invasão do planeta pirata.
Eu vi várias referências, né, cara? Teve uma hora, assim, de tipo, onde estão os rebeldes ali, naquele. Rebeldes não mais, a Nova República ali, as naves e tal, eles estão meio num acampamento. Parecia um filme de Vietnã, né? Depois você tem os Mandalorianos pulando da aeronave ali e tudo. E aquela cena final, já vou lá pro final do pós-crédito. Cara, aquilo lá foi igualzinho Tubarão, cara. Primeiro filme de Tubarão, que o cara mergulha, que ele tem aquele barco mordido, que ele começa a andar pra dentro do barco e de repente aparece um corpo. Foi igualzinho toda aquela viagem de chegar, ver a nave ali arrombada e tal. Não sei. Mas assim, cara, em resumo, esse episódio que passou agora foi um episódio pra lavar tudo que eu falei na semana passada. Continuo achando uma bosta os primeiros episódios. Tiveram algumas coisas legais, mas na grande maioria foram episódios fracos. Mas esse episódio agora foi um excelente episódio. Ale Bonfá, eu quero saber o que você achou, porque eu já sei que o Michel achou ok. Achou bom.
É que o Bubu assistiu, ele mandou um áudio pra gente, eu tava esperando episódio do ano. Aí ele vem falar que viu referência de Vietnã e Joss.
Nossa, caralho, cara. Caralho. Eu acho que assim, eu achei um bom episódio muito bom, mas talvez, cara, essa expectativa, e não só do Bubu, tá? Tem muitas outras pessoas
também
falando, nossa, agora sim, vocês vão ter que lavar sua boca com sabão pra falar de Mandalorian, porque esse episódio foi foda pra caralho. Bom. Cara, e o lance é o seguinte, cara, a cidade ali do... Como é que chama a cidade?
Navalny.
Nevarro. A cidade de Nevarro parecia uma cidade gigante.
Ah, isso daí eu...
A hora que sai lá o prefeito da cidade...
Carl Weathers.
Pra levar a galera, porra, ele leva 20 pessoas.
Eu falei pro Ale...
Nossa, cara, parece Didi Mocó. Sabe Didi Mocó? Quando tinha aquelas super produções dos Trapalhões, que também não tinha dinheiro nenhum, leva o Sargento Pincel, a Vera Verão, leva aquela galerinha dele ali pro deserto. É isso, cara. É muito pouca gente. Tá salvando quem?
Concordo.
Vai salvar aí meia dúzia de pessoas.
Concordo.
E aquele mundo
100%.
De casa que tinha lá, não tinha? É. Aí fica aqueles pirata. Eu não sei se me incomoda também um pouco. Eu sei que isso é muito Star Wars, tá? De 1978. Mas, cara, eu acho que poderia dar uma modernizada na cabeça dos gafanhotos ali, cara. Porque o cara tá bebendo na lata, não tem boca. Então,
só fica... Não vem encher o saco de pirata. Não vem, é. Porra. Tem até o Monstro do Pântano que você paga a pau pra descer.
O Monstro do Pântano tava legal. Esse Monstro do Pântano tava legal, apesar de que é uma fantasia que qualquer filho nosso conseguiria fazer em casa. Mas,
puta ok. Que ó, deixa eu só falar uma coisa. Eu falei pro Michel, que o Michel também falou do mesmo problema, e eu também falei com o Pedrinho mesmo, pra que a gente viu junto ali, eu e o Pedrinho. E eu falei, caralho, velho, a cidade tem menos gente que a caverna dos Mandalorianos?
Nossa, exatamente.
Né? Tem mais Mandaloriano na caverna do que povo na cidade inteira? Porra!
Não vale o esforço de salvar, né? Tem 13
não,
pessoas.
Pra quê? Não, foda-se, tá com
agora, não, agora merda. É o seguinte, faz o seguinte, pega esse terreno que vai dar pros Mandalorianos, pega esses 20 pessoas e mora lá, e os Mandalorianos moram na cidade, que tem mais gente de mais Mandaloriano do que a gente na cidade.
Cara, assim, pra mim, eu tô achando essa temporada legal, eu não tava achando ruim, não tava com problema que o Bubu tava vendo, não achei esse episódio excelente. Pra mim, tá na média. O que eu tô entendendo, que eu começo a pensar do que se trata essa temporada.
Do
né?
Que se trata essa temporada, Michel?
Me parece que é muito sobre...
É a união dos Mandalorianos.
A restauração do planeta, lógico, do Mandalor, e ao mesmo tempo mostrar... Por que a Nova República flopou? Porque depois volta, né? O Império volta com
a Primeira Ordem.
A Primeira Ordem acontece. E a Nova República era uma bosta também. Era tudo ali engessada na burocracia. Não tinha muita gente boa, muita gente competente. Quem precisava de ajuda ficava largado na mão lá. Ou era chantageado, entrava pra Nova República e não recebia ajuda.
Não, na hora que
então
eu achei
isso legal isso.
Na hora que o cara foi pedir ajuda, parecia que tava indo no Detran, né?
Você puxou a melhor parte, que é a parte da política. Por isso que o melhor episódio até agora tinha sido o terceiro. Onde mostrou a menina ali, fudendo com a vida do cara lá, do cientista. Esse. Cara, eu adorei esse episódio. E agora, quando volta pra Coruscant lá e mostra de novo como é que é a vida na política, como é que é a Nova República, cara, esse é o ponto forte.
Exato.
Os Mandalorianos, cara, eu preferia não saber que é daquele jeito.
Por quê?
Cara, na caverninha, isso tudo tava muito ruim. Agora, talvez ele se estabelecendo ali perto das lavas ali sagradas e não sei o quê, talvez eles tenham uma terra pra chamar de sua, e eles começam a construir alguma cidade, alguma coisa assim, um pouco mais robusta, né? Um pouco mais que respeite a história dos Mandalorianos.
É.
Agora, uma coisa que me incomodou também foi meio que abrupto demais. A guerreira principal lá, que eu esqueci o nome. Não, Bo-Katan é outra. A forjadora lá. Ela de uma hora pra outra falou, quer saber de uma coisa? Pode tirar essa porra desse capacete. Mas
ela
pode...
entendeu que a Bo-Katan é o elo entre os dois.
Tá bom, Bubu. Então tira todo mundo do capacete.
Não.
Por quê?
Vai começar a flexibilizar, eu acho.
Então o negócio é esse agora. Ninguém podia tirar. Ela botou o capacete, agora está aceita de novo na Irmandade.
É pra valorizar o cachê da Kate Sackhoff.
Exato. Então valoriza o cachê do Pedro Pascal, então, também.
Pedro Pascal tava ocupado gravando The Last of Us.
Pedro Pascal, WhatsApp. Manda aí, Pedro Pascal, precisa dar
áudio no WhatsApp.
É.
Ele fica com aquela vozinha de piloto de avião, né?
O tempo inteiro.
Sei lá, piloto.
É um aplicativo no WhatsApp dele que ele manda.
Ele bota,
no intervalo do Last of Us,
ele bota um pinico e grava no WhatsApp, né?
Uau!
Dia de Alexandre Bonfá, escrotizando o Pedro Pascal.
Eu falei que hoje eu tava... Hoje eu tô... Tá,
capitão foda-se.
Hoje eu tô capitão foda-se.
Capitão! Foda-se! Hoje na Ering, inclusive, a gente foi comprar roupinha lá. Nossa, só lesão.
Nossa.
Não falei nada, cara. Foi você que escrotizou, Bubu. Não fui eu.
Tava falando alto, falando palavrão, no caixa.
Tava lá, que palavrão que eu falei? Vocês fazem essa putaria aqui.
É. Eu tava fazendo um comentário, falei pro Ale que ele tinha que usar o Ale estourou o limite do cartão virtual dele. Aí eu falei, Ale, você estourou o limite do seu cartão. Você estourou o limite do seu cartão virtual, por isso não está passando. Passa no cartão físico. Não, eu quero testar aqui, não sei o quê. Não. Aí ficou lá causando na loja. Aí apareceu a mensagem. Limite do cartão digital estourado. Ah, você tem razão. Puta que pariu.
A Nubank, cara, é só frustração, doutor. É só decepção que eu tô tendo com ela, cara.
Muito bem, vamos agora falar sobre o season finale da primeira temporada da série 1923, aquele prequel delicioso de Yellowstone, a continuação de 1883. É muito louco isso, né? Essa série já acabou há meses nos Estados Unidos, mas o episódio, o oitavo e último episódio, foi exibido recentemente no Paramount Plus aqui no Brasil.
Queria uma coisa pra falar sobre isso, né? Sobre não ter sido passar no Brasil.
É, inclusive, tem muita gente confusa, não entendendo que o oitavo é o season finale.
Ah,
Toda hora chega mensagem lá no Twitter do Série Maníacos ou no YouTube, né? Que a gente tá fazendo bastante vídeo dessas séries. Pô, no meu só aparece até o oitavo. Cadê o resto? Não tem resto, jovem. É o season finale. Mas eu acho que aí é um problema de comunicação, de não tá escrito ali no Paramount Plus, último episódio da temporada. Ou tá escrito a galera que é burra e não viu.
Não sei, nunca tá escrito.
Nunca tá escrito.
Nunca tá escrito? Nunca tá escrito. Mas é o último. Eu queria, inclusive, aproveitar aqui, já que... Falar um bloquinho Paramount Plus.
Deixa ele falar.
É um bloquinho Paramount, porque a gente tem 1923 e depois tem o 24 Horas lá, o atorzinho lá que faz o...
Rabbit Hole.
Cara, assim, Paramount pra mim entrega um dos melhores catálogos hoje, assim, pra gente assistir. Porque tudo coisas muito maduras, tudo coisas muito boas pra
Mas ele não
assistir.
Concorda.
É, ele pode concordar, ele dá a opinião dele daqui a pouquinho. Porque a gente tem 1923, 1883, Yellowstone, Mayor. Tem Mayor of Kingstown, que é absurdo, Tussakin, que é muito divertido. Tem esse Top Gun, filme, não precisa nem falar. Agora vem essa série aí do...
Rabbit Hole,
que porra, que primeiro episódio foda, assim, tipo, vários twists ali que vão acontecendo, mas, voltando para 1923...
E tem os reality show bagaceiro que eu adoro, tem as diferentes coisas da vida, essa putaria toda.
Mas, voltando agora, tem o The Offer, né, puta série foda.
The Offer parece que sumiu.
Não, tá lá.
Ah, não, é o que sumiu foi aquele do Uber. Super Pumped, parece que saiu do catálogo.
O Pedro falou que tá assistindo.
Super Pumped?
É. Ele falou que tá assistindo.
Então eu recebi uma informação equivocada.
Mas, enfim, eu só queria dizer isso. 1923, pra mim, é uma série muito agradável. Tem os seus momentos novelescos ali. Essa temporada teve altos e baixos. Mas, no todo, excelente série, cara.
Pra
quem acompanha
a saga
Taylor Sheridan... É maravilhoso, cara.
Eu vou fazer uma afirmação que pode ser polêmica, então. Pra mim, 1923 é a minha menos favorita do Yellowstone
não
Verso.
Não tá errado, não tá errado.
Caralho.
Eu acho que 1873...
Eu só assisti 1923.
É, 1800.
Você vai amar 1883.
Cara, e assim, eu achei... Bom, assim, é uma cara... O Bubu falou tudo. É pra quem gosta de novela.
Mas
é
tudo,
uma novela.
Tudo o Taylor Sheridan é novelão.
Cara, eu tô assistindo Mayor of Kingston, não parece novela.
É verdade.
Parece uma série. Agora, então, 1923, cara, é uma novelaça, assim.
Novelaça.
Clássica. Parece que eu tô vendo uma novela boa da Globo.
Não.
Né? Parece, Bobo. Parece sim. Cara, você tem ali, tem os draminhas, pô, tem a menina perde o filho, coisa e tal. Uma novela de época da Globo, cara.
Não.
Cara, eu gostava de novelas da Globo, cara. Não, não tem problema admitir que gosta de novela. Não tem problema.
Não,
cara, eu assisti Rainha da Sucata, Que Rei Sou Eu. Eu gostava, cara. Agora eu tô aí.
Nachon!
Torre de Babel. Nachon! Cara, e assim, gostando de novelas de novo, ali. Porque... Tá... Fala, Bubuzinho.
O que o Bruno Mezenga foi fazer na caverna?
O que o Bruno Mezenga foi fazer na caverna?
É, já contei essa piada aqui no Derivado umas quatro vezes.
Ah, eu sei.
Eco.
Berdinazzi, vai, Berdinazzi.
Tô te atrapalhando, desculpa.
Cara, não, sem problema, mas eu adorei, cara, porque é uma série que é novelesca e a característica principal de uma novela é não ter pressa de contar a história. É, cara, porque normalmente tem 400 episódios, Bubu.
Sim.
Então, pô, não tem problema. Óbvio, aqui foram só 10 episódios.
Oi.
Mas, pô, o cara começa na África e não chega na porra do negócio, cara. Sabe? É esse que é
isso,
negócio.
Ale.
Não, não, não chega no rancho.
O Bubu tá com zero paciência com você hoje.
Não, é impressionante, cara.
Pode falar,
não tem problema. A qualquer momento pode interromper, tá, Bubu? Eu te dou carta branca pra interromper a qualquer momento.
Tá bom.
Né? Não, mas é que aí eu também tenho carta branca pra interromper.
Fica à vontade.
Começar a falar de Paramount de novo. Assim,
ele gosta.
Vamos lá. Aí você tem. Aí então, cara, é legal por causa disso. E vocês já tinham me dito que ia ter segunda temporada garantida.
Tá garantido.
Porque, pô, se não tivesse, eu falei, caralho, esse cara começou, abriu o finale, o cara não chegou ainda, ele vai chegar lá pra fazer o quê?
É, eu acho que essa jornada de volta pra casa do Spencer aí, ela tá embaçada.
Alongou, é.
Embaçada. O cara foi lá, o Titanic atropelou o barquinho dele, fudeu, virou náufrago, ele foi resgatado, achou outro Titanic. Ah, por coincidência, o ex da manhã tá lá, desafia pra um duelo, aí isola o filho da puta, vai preso, vai embora.
Uma coisa que eu não consigo entender, Chechel, e até eu queria bater essa resenha aqui com vocês, é o seguinte. O que um cara pode fazer de diferença quando ele chegar lá?
Você acha que um cara com treinamento militar não vai ajudar num bando de vaqueiro na porra do...
É, você tem um Harrison...
Montana.
Existe uma coisa chamada líder, né? O Yellowstone tem um líder, que é o Harrison Ford, que tá com seus 80 anos, com um peito com 500 chumbo lá, se recuperando desse negócio. Então, acabou. Harrison Ford tá no finalzinho. O Spencer,
pra caralho.
É, o Spencer vem com, porra, tá bombando, né? Sangue novo, hormônio lá em cima, transando todo dia com a loirinha lá. Então ele vai chegar
arrebentando,
né, cara?
Agora já se fudeu, não tá transando com mais ninguém.
Ah, então.
Já saiu do barco. Cara, aliás, puta sacanagem, né, cara?
Eu acho que tem duas coisas a volta do Spencer. Vai ser realmente um líder com treinamento militar pra fazer a diferença ali na luta. Uhum. E também eu acredito que ele vai chegar com alguma coisa valiosa, algum diamante, algum marfim que vai ajudar.
Na grana. Porra, aí sim.
Eles estão com um problema financeiro lá, vão perder a porra do rancho.
Vai ter uma joia lá.
Então ele
lá
vai chegar com alguma coisa que ele achou na África, alguma porra, que vai ajudar a resolver a questão
financeira. Ou a mina vai dar a aliança de noivado dela, lá da monarquia inglesa também. Vai vir no bolsinho dela.
Ah, eu tenho essa tiara aqui que vale 7
Bubu,
milhões.
Olha, Bubu, isso aí mesmo. Não, ela mesmo tem a grana, né? Ela tem uma herança pra receber lá, ela tem a grana da família. Cara, isso faz muito mais sentido do que o treinamento militar.
Mas no paralelo.
Porque o treinamento militar, cara, é um negócio que demora muito. Não é negócio. Acho que é do dia pra noite, treina os rancheiros.
Tran!
Eu tô achando que ele vai criar uma milícia. Eu tô achando que ele vai fazer a diferença.
Ele sozinho? É o Rambo?
Não, ele é o líder. Ele é o líder. Estratégia, Ale. Estratégia. Cava os buracos aqui,
os caras chegam com as metrangas de Al Capone ali, cara.
Não adianta
mata
nada.
Todo mundo.
Tem três trincheiras lá, saiu três pelegos ali embaixo do feno, mata todo mundo.
É.
Por causa da estratégia dele.
É lógico. Porra.
Bom, o cara mata leão, né, cara? Então aí
Vietnã
mata
tá aí
elefante,
pra provar isso, velho.
Mas chega assim, série muito boa. E acabou com um cliffhanger gigante, né?
Acabou.
Tudo quanto é lado, né? É um perdendo a fazenda, o outro separando da mina, também não sabe como é que vai voltar pra casa. Ou tem a mina perdendo o filho. Cara, assim, é desgraceira total nesse
final.
Tudo
na família Dutton é bem trágico.
É, verdade.
Mas a gente sabe que não vai perder a fazenda, né? Porque vocês já contaram que Yellowstone tá lá com a fazenda ainda, então pode ficar tranquilo, viu, galera?
Isso aí.
Não, ninguém tá preocupado com perder a fazenda.
Então tá tranquilo. Tá tudo certo.
A gente só quer saber como é que a historinha vai ser contada. Mas o que é legal de Yellowstone, que é o de 1923, que eu fiz a comparação aqui, que diferente de Game of Thrones, pega o dragão, viaja no tempo, atravessa a rua, chegou em países diferentes. E a gente aqui tá em 1923, uma temporada inteira pro cara conseguir sair de um continente pro outro, né? Então tá difícil.
O cara não consegue nem pegar o barco, né? Então, isso é legal mesmo, cara. É bem realista.
É, eu achava isso legal até achar embaçado. Eu achei agora embaçou já.
É, embaçou, é verdade.
Chega desse rolê e vamos voltar logo pra casa e resolver a treta. Já que estamos em Paramount Plus, vamos falar agora do mais recente lançamento da plataforma, que é a nova série Rabbit Hole, com Kiefer Sandler, nosso
buraco
querido,
do coelho.
Nosso querido Jack Bauer de 24 Horas está de volta numa trama que lembra 24 Horas com 11 homens e um segredo do mundo das finanças. Scorpion, lembra de
Scorpion? Cara, me lembrou muito Scorpion, cara.
Verdade.
E aí, por me lembrar Scorpion, me lembrou uma série de TV aberta. Não sei, cara, tinha a impressão de estar vendo uma série de TV aberta.
Do que se trata o Buraco do Coelho?
Buraco do Coelho se trata do Kiefer Sutherland liderando uma equipe de espionagem. Onde ele cria ali...
Não é espionagem, é golpe.
É, não, mas espionagem, né? De contra-espionagem, né?
Contra-espionagem?
É, mas de golpe também, né? Ele cria ali, alguém precisa de uma situação pra fuder com a vida de terceiros.
Mas
aí ele é contratado.
Mundo financeiro.
Mas não, acho que não só financeiro, viu, Xuxa? Eu entendi que ele conseguiria ferrar com a vida de qualquer tipo de empresário.
Ok.
Cara, porque, meu, ele tem expertise pra isso. Ele pega a menina, pega outra, sai, tira foto. Cara, então, se ele quiser ferrar com a sua vida, ele consegue.
Consegue, claro.
Consegue, lógico, sem problema. Isso não é do mundo financeiro. Então, Kiefer Sutherland tá lá. Cara, e Sutherland.
É isso aí, Lezão.
Você acha que ele é o coelho? Ele é o rabbit?
Não, eu vou te falar minha teoria logo mais, você vai adorar.
Ah, então vai, pode mandar.
Não, mas vamos, tem que falar mais sobre a trama pra poder elaborar minha teoria.
Ah, então tá bom. É, na trama, ele é contratado por um...
Ex-parceiro de negócios.
Ex-parceiro de negócios dele pra ferrar um cara que é da Secretaria do Tesouro americano, que ele teria que estar envolvido com uma negociadora de uma empresa. Qual que é o setor?
Não, ele precisa criar um encontro entre duas pessoas pra poder beneficiar o cliente dele.
Isso.
Aí ele junta o time dele para exatamente criar esse cenário, onde uma pessoa que nunca encontraria outra, não teria nenhuma interação, vai ter, ele vai tirar provas, e isso parece algo comprometedor e faz uma manipulação ali de mercado. A gente vê um exemplo anterior onde um cara vende todas as ações porque ele foi manipulado, achando que tinha visto uma notícia, mas
e
não
a notícia era falsa, que
era
eles fizeram
falso,
só
ele plantou
TV
tudo ali no bar, tal. É. Ele ouve alguém do lado dele contando uma história, mas a pessoa faz. Então, tem todo o golpe estilo 11 Homens e um Segredo. E ele tem um escritóriozinho lá especialista nisso. Mas tem o FBI tá na cola dele, tem o governo atrás dele, porque o que ele tá fazendo não é exatamente legal, mas talvez seja antiético. Ele tá ali na beira do ilegal com o antiético, e ele encontra esse amigo dele que trabalha numa empresa de Big Data, né, que tem, ele colhe muita informação, e eles conseguem fazer até previsões. É um negócio meio até Person of Interest, né?
Isso, exatamente, de previsões.
Previsões e tal. A gente pode prever aqui o que vai acontecer, sabe? Então eles têm... É um papo muito recente.
É.
Aí termina a temporada onde ele cai num golpe. O personagem do Kiefer Sandler, ele é meio que... Você vê ali imagens de vídeo que ele não esteve. É alguma manipulação, algum deepfake muito incrível. E ele se torna a pessoa procurada. Explodem lá o escritório dele. Todos os parceiros dele vão pro saco. Só que, no final das contas, tem uma coisa não esperada. Que uma pessoa que tinha dado como morta, na verdade, estava ali com ele o tempo inteiro.
Isso. É ele que prendeu essa pessoa.
A minha teoria...
Caraca.
É que quem está por trás disso tudo é uma inteligência artificial. Basicamente o Person of Interest. É a Machine. Não tem nenhuma pessoa específica. E a série vai ser sobre essa inteligência artificial tendo que lidar com um humano que não é previsível. Ele faz coisas imprevisíveis, então ela vai ter dificuldade em prever os movimentos dele, porque ele é muito imprevisível acima do normal.
Então é 24. Jack Bauer versus ChatGPT. É isso.
Exatamente isso.
Perfeito. Essa é a minha teoria sobre do que se trata.
Porra, muito boa a teoria, gente. É isso aí.
Excelente. Jack Alizinho, Bauer versus... O que você acha do ChatGPT, inclusive, estar proibido na Itália?
Cara, eu acho que a Itália é muito bunda mole, né, cara? Vamos falar a verdade, cara. Pô, ela tá proibida por causa da questão de LGPD, né? Então, não tem como ter certeza que os dados não estão sendo vazados, porque as pessoas colocam os dados ali e vai para um big data gigante ali. Então, cara, ele até entendeu o cenário, então, ó, já vamos proibir tudo aqui, tá aí. Coitado dos italianos, né, que estão sendo...
Privados
mas dessa tecnologia.
Mas você acha que isso pode ser uma tendência global? Acho que daqui a pouco todo mundo vai barrar a ChatGPT?
Ah... Se for que nem o Covid, né? Começou na Itália e depois saiu pro mundo todo.
Que viagem é essa, velho?
Seus grupos de WhatsApp estão te mindo, né?
Você não lembra? A Itália, cara. Foi, Itália.
Começou lá. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da melhor coisa que a gente viu nesse final de semana, que é o filme do Tretz da Apple TV Plus. Taron Egerton está de volta em mais um projeto com a Apple, depois do fantástico Blackbird, minissérie maravilhosa.
Se você não
agora,
veja.
Porra, veja muito. Temos um filme baseado na guerra que foi licenciar o joguinho Tetris diretamente da Rússia.
Sim.
Exatamente.
Alexandre Bonfá. Você que é um menino que gosta daquele sentimento nostálgico, oitentista. Quando você vê a musiquinha, quando você ouve a musiquinha, quando você vê essa história, você ficou chocado com a dificuldade? Você sabia da história do Tetris?
Não conhecia a história, mas e não sabia nem que era russo. Mas depois que, pelo trailer de saber que começou na Rússia, você já imagina, né? Época da cortina de fumaça, Guerra Fria e tudo mais. Cara, agora era impressionante como a falta de conhecimento dos produtores de tudo, né? Naquela época. Como os consoles estavam nascendo, existia uma diferença muito tênue do que era um licenciamento para um PC e para um console. Isso deixa claro no próprio filme. Falar, pera um pouquinho, aqui você assinou aqui um contrato dizendo que você... você praticamente você deu a licença para console também. Você, qual que é a diferença do computador e do videogame?
Cara, um tem teclado.
Um tem teclado, outro não. Porra, então ele pega e chega nisso aqui. Mas é impressionante o mundo dos intermediadores, né, Xuxa? Você tem ali um cara que inventa, esse cara que inventa não pode ser, a propriedade não pode ser dele, porque vivia no comunismo, e comunismo é assim, tudo é do Estado. Aí o Estado tem que negociar. Aí tem o departamento Terlog, que é o departamento ali de jogos lá, provavelmente da Rússia.
Não, não é o departamento de jogos, é o departamento de tecnologia.
De tecnologia como um todo. Aí chega o Robert Stein lá, né, pra pegar pra pegar as licenças aí, que ele consegue as licenças pra computador e videogame, sem que os russos saibam. Vão lá pro mega complexo, lá pros Roy da época, no mundo parece real, mesmo. Pros Maxwell. Né, e aí consegue pegar essa licença aqui, mas não tem pra quem vender. Aí vende pro outro cara, que é o nosso Wolverine fantasiado de Ted Lasso lá. Aí ele pega as licenças e vai vender pra Nintendo no Japão, porque a galera dos Max já tava vendendo pros Estados Unidos. Cara, é uma trilha gigante. Até voltar pra Rússia e descobrir que, meu, vocês estão vendendo pra fliperama, estão vendendo pra videogame, tô nem sabendo de nada disso. E esse era o mundo que a gente vivia sem internet. E era assim que as coisas funcionavam. A informação não viaja mesmo, cara. Você precisa de alguém lá pra contar o que tá acontecendo, né?
E, Bubu, nesse filme a gente vê o lançamento de um dispositivo que iria revolucionar o mundo dos games.
Nossa!
Cara, eu tava até vendo no Mercado Livre se eu conseguia achar um usado depois que eu tava vendo aqui agora os valores, né? Tem de R$6.000, de R$1.700. Cara, eu lembro quando o Game Boy ele foi lançado, era uma coisa que não existia no Brasil, né? Era os gringos que tinham isso. Então, eu tinha um amigo holandês, milionário, que ele tinha um Game Boy, cara.
Eu tinha uma prima rica também que tinha um Game Boy.
Velho, era tipo fila pra ser amigo do cara, só por causa desse Game Boy.
Pra jogar Tetris.
Ou Mario.
O Mario, cara.
O Mario.
Mas assim, eu jogava Mario também, mas eu gostava de Tetris. Mas era uma... era bem assim o que o filme demonstra, sabe, cara? Você ter o Game Boy na sua mão e você poder jogar aquilo, era um bagulho que...
Era mágico.
Cara, hoje qualquer merda que você tem... Você,
o celular.
O reloginho aqui. Esse smartwatch, ele tem um joguinho dentro desse negócio aqui. Antigamente, você poder ter um Game Boy na sua mão, que com 4 pilhas, você podia, quando estivesse viajando dentro do carro, em qualquer lugar, poder jogar um Mario Bros, cara.
Era uma delícia.
Era uma coisa assim tão absurda, tão prazerosa, cara. E eu lembro que eu consegui ter um Game Boy usado depois de muito tempo. Já tinha o da Sega colorido, já tinha aquele... Lembra daquele colorido da Sega? Era um grandão assim, cara.
Sim.
Era 8 pilhas, era muita pilha. Eu lembro que não durava nada a pilha também.
Aí você tinha Sonic, né?
Era o Sonic, Eu tinha o Game Boy velho, cara. Puta, como eu gostava, cara. E olha, se tem uma coisa que eu tenho saudade... Era da época que a gente jogava o Nintendão, na verdade, né? O Game Boy. Puta, controlinho simples, 2 botãozinhos, não, Start, boa, Select.
Vou falar pra você, cara. Os últimos anos de vida do meu pai, cara, ele se apaixonou por Game Boy de um tanto.
É absurdo,
jogando,
né?
Tetris, cara. Acho que ele é o cara que bateu o maior recorde de Tetris do Brasil, cara.
É.
Ele passava, assim, praticamente 25 dias por mês jogando Tetris, assim, ininterruptamente. Ele ficava no sofá ali, cara. Ele ficava jogando o tempo inteiro.
Absurdo, Tetris, cara.
Mano, ele tinha recordes assim, um número gigante.
É.
E eu lembro, cara, a primeira vez que eu joguei Tetris. Cara, Tetris... Tanto que quando aparece no filme, a primeira vez que bate lá o pirulitão e quebra só a primeira linha, eu falei, caralho, mas por que ele não quebrou a segunda? É. E depois, quando eles sentam pra programar ali, né? Cara, os caras estão programando em Basic ali, né, cara?
Você chegou a brincar em Basic?
Claro, porra. Foi a primeira linguagem que eu aprendi.
Caralho, o maluco é brabo.
Cara, os caras programando em Basic ali, cara. E aí, pô, vamos tirar o... Por que não tira as duas linhas de uma vez só? Tá pronta, né? Faz todo sentido. Cara, e é uma emoção, cara. Era muito foda jogar Tetris.
É.
Né? Cara, que é um jogo viciante de verdade. Não é à toa.
Mesmo.
O cara tinha gol. Puta jogo chato do caralho, né? Que é o Otelo, né? Que a gente... Então, porra, aí você ter um jogo dinâmico como é Tetris, você sabe que cada uma daquelas peças tem um nome, né? A peça o L, o Szinho do lado, o Szinho do outro.
Não sabiam que todos eram 4.
É, isso é muito legal. A simetria,
eu nunca,
né?
Tinha feito essa, é, nunca tinha observado isso
do jogo.
É,
cara. Eu nunca fui muito fã de Tetris, porque era muito ruim.
Que isso?
É, era ruim. Eu tentei, joguei várias vezes, mas era muito ruim no Tetris, então eu não quis tentar ser bom. Então, desisti cedo de Tetris.
É. Melhor, Xuxa, melhor. Porque, cara, é muito tempo de vida perdido à toa, né?
Ah, isso aí deve ser bom pra sua cabeça.
Não, é bom. Ai, porra,
cara,
é bom.
Dá uma sensação, a dopamina, né, cara? Quando vem...
Não só dopamina, eu acho que você tem noção de espaço... É, você tem agilidade mental quando começa a acelerar. Deve ter alguns benefícios.
É quando você tira quatro linhas de uma vez só, cara. É uma sensação única.
E quando você tá com pressa e derruba uma peça errada?
No!
Quando acabou. Você encaixa errado. Puta, não, tinha que encaixar ali, você encaixou.
É, Bubu, aí você estraga tudo, né? Pronto, acabou, fudeu também.
Tava aí você controlando. Aperta pra descer rápido.
É, tava
logo.
Controlando tudo também, agora dane-se. Agora eu quero estragar tudo esse jogo também, fudeu, deixa pra lá.
Cara, mas falando do filme, assim, tipo, ele de... esse filme é aquele filme que em 5 minutos te ganhou. Contando essa historinha, com aquelas animações em pixel, né? Tipo, fazendo aquela brincadeira de, tipo, tá o prédio, de repente esse prédio desmancha e é o prédio na vida real.
Porra, legal.
Cara, é assim, filmaço, cara, filmaço. Filme, sei lá, tem 2 horas, passou pra mim como se fosse 15 minutos, cara.
Ele tem um ritmo muito bom.
Maravilhoso.
Você não sente as 2 horas, ele flui bem pra caramba, você fica interessado. Ele começa de uma forma meio frenética, aquele clássico esquema de você contar, você tem um personagem contando a história.
É.
Aí quando começa o vai e volta, a briga do licenciamento, vai pra Rússia, vai pro Japão, vai pros Estados Unidos, tem os bilionários cuzões, é muito legal.
É muito viagenzinha, legal mesmo.
Viagenzinha de... É, estilo Street Fighter, né?
Sim, do aviãozinho. Puta, cara,
agora é muito engraçado, né, Bubu? É. O Henrique assistiu comigo, né?
Sim.
E o Henrique é muito interessado nessas questões empresariais, né?
Olha lá.
Uhum. A parte que ele mais gostou do filme é quando o cara no final fala assim, não, eu sou bilionário, eu só não tenho dinheiro agora. O Henrique depois ficou repetindo essa fase várias vezes, cara.
Pra ele não faz sentido isso.
É porque, né? Ele queria que parasse o filme pra entender o que que tava acontecendo. Por que que o russo tava querendo negociar com o cara que tava pagando menos, sabe?
É.
Eu falei, não, filho, pera um pouquinho, você sabe o que que é suborno? Eu expliquei pra ele o que que é suborno de novo.
Ele não conhecia
o termo. Ah, tá, agora eu entendi. Porque ele tava ganhando 400 mil dólares também. Ah, pô, agora sim. Agora faz sentido. Cara, é muito gostoso, cara, tá lá com o Henrique assistindo esse tipo de conteúdo, né, pra ver o interesse dele.
E ele vê uma criança dos dias de hoje, vê um joguinho como Tetris, será que faz sentido pra ele o quão divertido isso é? Olha aquilo, acho ridículo.
Cara, eu vou falar pra você, ele acabou de ganhar um Nintendo Switch, né, até por... De tanto que o Bubu falou, falei, pô, acho que o Henrique vai gostar. Ele gosta, cara. Mas ele gosta de joguinho bobo também. Então eu acho que é normal, acho que é tranquilo.
Que bom.
É, sim.
Bubu, sua nota para Tetris, o filme da Apple TV Plus.
Eu dou 95.
95, Alexandre Bonfá.
Nota alta.
Nota 90.
90.
Filme, pipocão do Domingão, cara. Eu dou pipocão do Domingão. Cara,
eu adorei,
muito bom.
Cara.
Aí, média 91,66.
Bom, já que estamos na Apple TV Plus, é hora de falar da sua nova série, agora o lançamento, A Máquina do Destino. Bubuzinho Clemente, aquela sinopse linda de sem clemência. Do que se trata A Máquina do Destino?
A Máquina do Destino nos lembra muito aquele filme antigo onde tem uma máquina. E ela te traz verdades.
Traz o destino.
É? A máquina do destino. A máquina que traz seu destino. Mas, basicamente, você tem lá um rapaz com sua família, aquela família do Instagram, todo mundo feliz, aniversário dele, tudo tá muito bom, tudo tá muito legal. E ao longo desse primeiro episódio, você vai vendo que, na verdade, era só aniversário dele que as coisas não estão tão bem assim, né? E tem essa máquina que chegou na cidade, onde essa máquina ela te entrega um cardzinho, e nesse cardzinho tem uma pequena palavra, e essa palavra, para muitas pessoas, tem mudado a vida delas. A mulher que queria ter uma Harley Davidson, mas nunca tinha pensado nisso, e ela comprou uma Harley Davidson e a vida dela mudou. O outro que não sabia que tinha talento com arco e flecha, tá tirando na cabeça da filha a maçãzinha com uma flecha, puta, perigoso.
Quase matando a filha.
Quase matando a criança.
É muito boa.
Você tem ali as pessoas que estão praticando esportes, exercícios, e tem as pessoas que estão depressivas porque não gostaram do que pegaram.
E eu tenho uma teoria.
Calma lá, que o Bobo esqueceu de explicar melhor.
Opa.
É uma máquina que ela se propõe a dizer qual é o seu propósito de vida.
Mas
qual
é
o seu potencial.
O seu potencial. É. Então você entra na máquina, digita lá o seu CPF, coloca os seus dados e ela faz uma leitura. É como se fosse uma cabine. Você entra nessa máquina e ela cospe um cartãozinho com uma palavra e ali vai ter o seu potencial de vida. Então todo mundo que tá perdido, não sabe o que vai fazer da vida, aquilo é muito interessante. É. E a máquina se torna um hit numa cidadezinha pequena. Ela tá ali na padoca local, meio que ninguém... Como é que essa máquina chegou aqui? Não sei. Certo dia chegaram aqui, instalaram a máquina e vai lá, mas custa 75 centavos. Coloca lá que você vai saber o seu destino. E aí agora e começa a virar um boca a boca na cidade. A galera começa a curtir, todo mundo na cidade vai testar a maquininha. E quem tá com mais bloqueio é o nosso protagonista, que ele é um professor. Ele é exatamente o cara que tá fazendo aniversário, a história é muito em volta dele. É. E ele tá vendo todo mundo ali, os alunos dele também pegando a maquininha e tal. Ele é meio contra. Eu não preciso disso pra saber o meu propósito. Mas ele fica intrigado, ele tá curioso. É. E a gente, assistindo o primeiro episódio, a gente quer ver qual é o propósito dele. Eu acho que esse é a grande isca do primeiro episódio. Isso. Saber, caralho, eu quero ver qual vai ser o propósito dele.
Isso. É, foi um... Cara, a minha teoria dessa máquina é o seguinte: todo mundo acha que é uma máquina mística. Aí a lesão, o cético, eu já acho que é muito menos do que isso. Cara, é um experimento tecnológico de uma inteligência artificial que você, pô, você já entrega de mão beijada qual que é seu CPF, seu Security ID, né?
Social Security,
isso. E aí você ainda lê a sua palma da mão para você saber exatamente quem você é. E aí ele consegue processar todos os dados de redes sociais e tudo mais. E no final das contas, baseado nas informações que você já deu para a rede, ele entrega o que é mais provável que você queira ou que você venha a ser. Então acabou, cara. Quando fala que ele vai ser um assobiador e um professor, tá ali. Então da realeza, talvez tenha alguma... Por exemplo, a mulher dele, né, que vai fazer royalty da realeza. De repente ela é da realeza mesmo e não sabe ainda. Ou teve um encontro com alguém da realeza.
Eu não vi da mulher dele.
Ah, você não viu dois?
Não viu dois.
Ah, então desculpa. Então vamos nos ater ao um.
Ah, mas interessante. Então, o dela tá escrito realeza.
É, realeza. Royalty. Depois no final ela tá criando uma marca de roupas royalty. Né? Então, porque ela abandonar aí as ideias de fazer as coisas baseadas na cidadezinha que a mãe dela vende. A mãe dela é prefeita, é dona da loja que vende bugiganga, é tudo, né, a mãe dela. E ela é, a mãe dela é meio castradora, então ela quer meio que se sair da mãe dela e mas só que aí, a primeira ideia, por que realeza? Pô, então eu vou conhecer algum príncipe aí, casar e dar com o pé na bunda aqui do cara. Aliás, você sabe de onde a gente conhece esse cara, o protagonista?
Ele é de alguma coisa britânica.
É. IT Crowd.
É, sim.
Caraca, sabia, cara. Assim. Não, óbvio que eu tive que ver, né? Eu não lembraria nunca, cara, mas... E, porra, e o negócio é esse, cara. Eu acho que no final das contas a máquina é isso. Não é que ela é... Não tem magia na máquina. Realmente é uma experiência...
Gostei.
De algum cientista aí, tecnológico, né? Cientista de dados, um Elon Musk aí do universo, que colocou a mágica aí e tá filmando tudo, toda a população aí pra ver.
Mas eu acredito que vai implodir a cidade.
Lógico.
É algum estudo, algum teste que ele tá ali de propósito naquela cidadezinha pra fuder com a cidadezinha.
É, daqui a pouco tá todo mundo morto e isso daí, essa máquina fica ali trazendo...
Não, não sei se... Bubu, eu acho que não é. Eu acho que não é pra de propósito pra fuder a cidade. Eu acho que a maquininha é um experimento e vamos ver o que acontece.
É, Bubu, eu não sei você, mas eu vi esse primeiro e eu tô bem.
Eu tô bem.
Eu não é uma série que me animou a continuar que nem o Rabbit Hole. O Rabbit Hole vai continuar vendo. É.
Caralho, eu achei que ia continuar.
Eu não terminei o episódio, eu tava querendo terminar, mas tava longo o episódio.
Você nem sabe qual é o cartãozinho dele,
então. Então, sei porque eu perguntei pra você e você falou, não, assiste. Eu falei, foda-se, pode me falar, não me importa. Eu quero saber só o que tava escrito no cartão, que eu tô com preguiça de terminar o episódio. Então, eu tenho preguiça dessa série. É aquela série que você fica, tá, aonde que essa série quer me levar? Pra onde que a gente vai com essa série, sabe? Não tava chegando em lugar nenhum. Minha nota de 0 a 100 é 55.
Caraca.
E você, Lezinho?
Cara, eu assisti dois e já tô quase terminando o terceiro. Cara, eu gostei. Cara, pra mim a Apple acerta muito nessas comedinhas good vibe delas. É. Cara, é muito bom. Mr. Corma, essa máquina do destino, Falando a Real, Ted Lasso. Cara, pra mim é tudo meio que o mesmo estilo, assim, de série.
Cara, Falando a Real é uma série, pelo que eu notei, principalmente a gente publicou lá um corte do Derivado Cast semana passada falando da série no Instagram do Série Maníacos. Acho que tem muita gente assistindo e muita gente gostando, cara.
Sim, né? Pô. Uma puta série boa.
Mas parece que ela tá muito mais popular do que eu imaginava.
É. A gente falou que ninguém tá assistindo. Acho que eu até colocando um tweet assim também. Tá, falei, pô, a melhor série que ninguém tá vendo.
Cara, é, porque ninguém tem Apple, né? Por isso.
É esse que é o problema, pois, né? É. E a Apple é meio limitada, né? Pra quem não tem os seus dispositivos.
Então você vai continuar, você vai matar a temporada.
Boa, boa. Tá, cara, é sériezinha curtinha.
Você conta pra gente. Conta pra gente.
Já uma que eu não vou matar a temporada, provavelmente.
Puxa.
Instável, da Netflix, com o nosso querido Rob Lowe de Parks and Recreation.
Rob Lowe chegou à Netflix na sua nova série Instável. E Alexandre Bonfá assistiu, falou, me incentivou a assistir. Eu falei, vou lá, vou ficar perto de Alexandre Bonfá, vou assistir o primeiro episódio. Vamos lá, Lesão.
Não, cara, primeiro cumprimentar. Porque, cara, Chechel é parceria, cara. Parceria. Bubu assistiu?
Esse Bubu. Cara, eu não assisti porque eu tava do lado do Michel.
Calma.
É. Conta aí, Lesão. E assim, o Michel me deu vários motivos pra eu tomar a decisão que eu tomei.
Bom, o Rob Lowe é um engenheiro de biotecnologia, mas desses super gênios. Que transforma mato em borracha, sabe, faz um composto de árvores que transforma em gás carbônico.
Ele vai resolver o superaquecimento do planeta.
Resolve sua. Cara, ele faz qualquer coisa da parte de engenharia. E ele tá num momento ali que ele tá revivendo, né? Ele tá reprocessando ali a própria vida, tá trabalhando de jardineiro, em vez de estar lá fazendo as coisas que ele deveria fazer para manter a sua empresa bilionária. E aí os funcionários da empresa decidem chamar o filho dele de volta, que é flautista, né, que é o grande propósito da vida dele, ser flautista. Uhum. E aí ele volta para ajudar o pai ali na empresa e para
retomar o trabalho.
Era basicamente isso, uma série fofinha, mas infantiloide, né, Xaxão? A conclusão que eu chego é o seguinte, até se pegar por tudo que a gente assistiu nessa semana, tudo que é mais adulto, eu tenho uma tendência a gostar mais.
Claro.
Tudo que é mais infantil, você pega Mandalorian, mais infantil, gosto menos. Pô, você pega 1923, mais adulto, gosto mais. Pô, Hobbit Ho, um pouco mais adulto, gosto mais.
A gente tem um
mais.
Exemplo ótimo agora, que é o trailer que acabou de sair do Fury. Como é que é o nome do filme?
Invasão Secreta.
Invasão Secreta.
A série Invasão Secreta
do Fury é muito adulto esse trailer.
Calma lá, Bubu.
Parece. O trailer.
O tom é de espionagem adulta.
Então,
isso
o trailer é adulto. É bem
estamos animados.
E é verdade.
A gente empolga. Falou, caraca.
Tá, estamos interessados no Invasão Secreta.
Não, mas é um ótimo exemplo. Empolga porque parece ser mais adulto.
Exato. Sim.
Agora, pega as duas comédias que a gente tá falando. Pô, essa Máquina do Destino, cara, tem um tom até meio depressivo do cara ali. Então, é aquele negócio mais assim. É uma comedinha, não é bobinha. Essa, cara, o Rob Lowe tá lá, pelado. Sabe, a mina. Tá... Sei lá, cara. Sabe, umas bobeiras, cara.
Então, eu acho. Como é que ela chama? Instável, né, a série?
Instável.
Eu acho que essa é uma série que, pra mim, ela tem o clássico jeitão de um piloto rejeitado pela NBC, pela TV aberta americana, e pingou na Netflix. E eu acho que por ela ter essa carinha de comédia da TV americana, que é aquela coisa, TV aberta, que é aquela coisa mais água com açúcar, sem muita liberdade criativa, eu questiono por que que está na Netflix. A Netflix, ela pode fazer exatamente coisas que a TV aberta americana não pode. Ela não está restrita a nenhuma questão de idade, né? O orçamento sempre é muito maior que todo mundo. Pra que fazer algo tão reciclado de TV aberta americana num serviço de streaming? Me irritou muito, cara. Me irritou muito porque é mais do mesmo. Se essa série fosse lançada em 2007, ela seria igualzinho que ela é hoje. O mesmo texto, tudo água com açúcar, as mesmas dinâmicas.
Nossa,
sabe? Ela é muito datada. Eu já superei série nesse estilo. Eu não aguento mais assistir série assim. É muito chato de ver. Não acho graça nessas coisas, sabe? Então, eu odiei, cara. Eu odiei, mas eu acho que é uma questão isso. É o lance de eu ser um cara mais velho, que já viu muita série. E pra mim, eu já tô cansado de ver isso. E hoje, quase não consumo... Quase nenhuma comédia de TV aberta americana. Tô tentando até pensar qual que eu assisto hoje em dia.
Ghost.
Não assisto Ghost.
Que isso, João.
Eu vi só porque tava concorrendo com uma premiação, mas não acompanho.
Ghost é legal, Ghost é legal.
Eu não assisto. Ah, tem o Abbott Elementary. Pode ser.
Abbott Elementary.
Mas, velho, é muito difícil. É muito... E a Abbott Elementary, pelo menos, ela tem aquele tonzinho de The Office, né? The Office é uma coisa muito única. Mas essa do Rob Lowe, cara, ó, tô massa. Aqui que você me viu, qual era a minha reação enquanto assistia esse episódio do seu lado?
Cara, o Michel, ele ficou reclamando. Nossa, não, meu Deus, não, não acaba. Eu falei, mano, é uma bosta, sério. Então, beleza, não vou nem ver.
Muito bem, estamos quase concluindo nosso papo aqui derivado que esta semana, mas precisamos falar sobre o segundo episódio da quarta temporada de Succession. Essa aqui é a série adulta gostosa e cabulosa, vai ser Succession.
É, isso mesmo.
Eu aprendi uma coisa com Succession. Você não pode assistir com sono. Cara, porque é uma série, cara, que é muito diálogo. Então, cara, você não
acha que isso é ideal pra qualquer programa televisivo?
Não, tem série que, puta, você pode assistindo ali, tá tudo certo. Você pega até 1923, lá é muita gente andando pra um lado, pro outro, é campo, é vaca, é ovelha, sabe? Então você pode assistir com soninho. Cara, você dá uma dormidinha, daqui a pouco você volta, tá no mesmo lugar, sabe? Então, cara, eu acho que não tem problema.
Certo.
Aí você pega umas comedinhas também, pula umas piadas, instável, você pula umas piadas, você volta, você engrena de novo. Agora, Succession, especialmente realmente não dá. Eu falo isso porque eu comecei a assistir o episódio ontem à noite. E aí eu voltei pra assistir agora. Eu tinha assistido uns 10, 12 minutos. Eu voltei e falei, não, vou voltar a assistir tudo de novo. Voltei a assistir tudo de novo. Porque, cara, você perde muita coisa, cara. É. Cara, sabe? Além do que... Parece nós aqui. Eu tô conversando, batendo papo. Daqui a pouco o Bubu, ele pega, entra na metade... Isso, exatamente. É isso. Cara, pega, entra na metade do assunto. Fala uma frasezinha legal que você não pode perder. E coisa e tal. Então, cara, você tem que ter. É o Roma fazendo as piadinhas, masturbadinha dele. Cara, se você não tem... Se você não tá assistindo com atenção, cara, você perde... Mas, sei lá, 70% da série.
O texto dessa série é muito incrível.
Não,
ela é muito incrível, porque por trás de tanta complexidade dramática, tem tanta piada boa. Aquilo que o Greg fala quando o Logan tá lá na redação do jornal de óculos escuros, e ele fala, caralho, ele parece o Papai Noel, se o Papai Noel fosse um assassino de aluguel. É muito bom.
Ele quer matar alguém. A sensação é que ele quer matar alguém. Ele vai matar alguém.
É uma descrição muito boa, sabe?
Nossa senhora.
É o tipo de piada... É uma piada de roast.
É.
Sabe, se você vê uma fritada americana, esse look like é uma clássica piada de roast. E eles fazem isso no texto dessa série. Tem várias desse estilo. Então, ao mesmo tempo, toda aquela complexidade. Puta, vamos barrar o voto no conselho pra vender a Waste Heroico pra Gold, pra negociar mais, mas o Lucas falou que se negociar ele tá fora, mas eles querem foder o pai, mais um quer os bilhões, e o outro que tá na corrida presidencial, quer o dinheiro, liga pro pai. Cara, é tanta coisa acontecendo, e a série ela é muito sarcástica, né? Aquele momento em que o Logan sobe ali nas caixas de papel pra fazer aquele discurso empolgante dos piratas, cara, o Rupert Murdoch subiu em cima de uma caixa de papel na vida real e deu um discursinho lá no jornal. Porque é muito... os Logans, os Royce, eles são muito baseados na família Murdoch, da vida real.
Porra.
Então, eles encontram esses paralelos e fazem piada. E olha o Brian Cox, cara, como ele tá bom nesse episódio.
Sabe o que é mais foda dessa cena, né, Chechel? Dele fazendo o discurso, né? Porque ele vai se exaltando pra caralho, né? Daqui a pouco ele tá falando, vamos pegar aí a emissora concorrente, vamos matar todo mundo mesmo, e não sei o que lá. Cara, e a galera, eu pensei que ia ter um momento ali de epifania, todo mundo aplaudindo, nada. Ficar todo mundo quieto, cara.
A galera se empolgou, sim.
Mas, cara, eu não vi essa empolgação. Você
dormiu nessa parte.
Não dormi nada.
Até o Greg falou,
cara, eu tava bem acordado, mas eu achei que ia ter uma salva de palmas, assim.
A galera curtiu, a galera se empolgou.
Cara, eu vi uns risinhos ali meio nervoso, cara. Eu não sei vocês, mas eu vi um risinho nervoso nessa hora. Não tava vendo aquela empolgação, tipo, de navio pirata mesmo.
Eu senti que a galera comprou. O discurso exagerado dele funcionou, a galera comprou.
Então eu vou rever pra ver essa empolgação toda.
Agora, vai abrindo enquanto o Bubu fala.
Não vou abrir. É legal. Cara, eu sou velho, cara. Sério, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo.
O que eu gostei, cara, é isso. É um episódio de várias situações. E o Roman, cara, é aquele personagem que traz um alívio ali pro episódio, né? Que você tá num momento tenso, dos irmãos, dessa falcatrua toda, desse negócio de querer não voltar junto com o pai, só pra fuder o pai, e você vendo que eles vão se fuder por causa disso. Aí, de repente, vem o Roman, que tá lá com o irmão dele, que não vai mais casar, que vai casar, que você não sabe o que vai acontecer, e ele procurando, meio stalkeando a mulher dele, que tá num lugar... Caralho, ela tá na lavanderia agora. O que ela tá fazendo na lavanderia? Deve tá lavando a toalha dela cheia de esperma. Como assim? O que você tá falando? Caralho, agora tem outro lugar. Ah, deve tá dando pra um cara que paga mais que você.
Caralho, velho.
Caralho, cara. É uma metralhadora, cara.
É muito foda.
É uma metralhadora, cara.
Cara, e você sabe que eu sempre odiei o Connor. Sempre, cara. Pra um puta bunda mole, cara. Assim, um puta pau mole também. Cara, agora nesse episódio, cara, quase que eu chorei. Mas assim, mas foi naquele momento.
Connor, né, cara?
Porra, a hora que ele fala que ele tá acostumado a viver sem amor. Se ela não voltar, não tem problema, que eu tô. Cara, eu já vivo sem amor. E se ela voltar e não me amar, também tá tudo certo. Porque, olha, cara, eu fico arrepiado de lembrar. Puta que vida de bosta que tem esse cara, cara.
Teve um momento a lesão também, né, Micharoca? Onde que, tipo, o Logan entra na sala e o cara tá lá rindo no laptop e fecha.
Não, o cara burro pra caralho, né?
Demais.
Pô, o cara nunca viu um negócio desse, cara. Pô, não, abre demais. Aí o um negócio. Abre o computador, troca a tela e conecta. O que, que o burro pegou e conectou primeiro? Aliás, eu nunca vi ninguém na minha vida conectar primeiro e abrir depois. Cara, eu faço isso todo dia no escritório. O cara é burro.
Você acha que a Carrie vai conseguir um emprego de âncora porque ela é amante do chefão?
Lógico que não. Acabou, né?
Foi ruim.
Eu acho que foi ruim demais. Né? Na hora que tem um bracinho curto, eu lembrei do Horácio. Na hora.
Mas foi muito bom aquela fita, né, cara? Minha mulher tá desconfortável.
O meu momento favorito do episódio foi a conversa do Greg com a Carrie. Cara, esse momento, ele não sabe o que fala.
Ela, né?
Não, você tem que entender, eu já sou da família também, eu sofro com nepotismo, eu sofro com bullying, e que não sei o que lá. Você também não vai, você não vai querer isso pra você, né? Porque tem uma galera falando, mas que galera? E ela botou o pau na mesa. Galera, cadê o... Deixa eu ver esse grupo aí, então. Não. É um grupo de pessoas que você não pode ver.
Cara,
não,
e o Greg... O Greg é uma cagada atrás da outra, né? Porque ele termina a cagada que ele fez e ele... Bom, cumpri minha missão. Fiz minha... A minha parte eu fiz. Foda-se.
É, cara.
I did my job.
E você acha que foi o fim da Aliança Rebelde? O Roman realmente largou mão? Foi pro time do pai agora?
Ah, lógico, né?
Eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai na surdina. Eu acho que ele não vai
você
já...
Você ser agente duplo?
Eu acho que ele vai
mas
ser
agente duplo. Mas não tem como ser agente duplo, ele vai ter que viajar pra Suíça agora.
Não. É.
Sei lá. Suécia ou Suíça?
Suécia, né?
Suécia.
É. Porra, não sei, né? Mas acho que faz muito mais sentido pra ele. Eu sou Team Logan, já falei isso nas outras temporadas.
Com certeza.
Desde o começo, cara.
Não,
esses filhos mimados aí tiveram tudo na vida. Burro, fazendo só cagada, uma atrás da outra. Pelo amor de Deus,
cara. O Kendall na primeira temporada, você fica com pena dele. Que você vê que ele é esforçado, que ele quer seguir os passos do pai. Na segunda temporada, tem todo aquele negócio dele brigando ali. Cara, na terceira, ele se torna um puta de um babaca. E vai até agora, né? Ele é um bobão, puta de um empresário boca aberta, filhinho de papai mesmo, né? Não é um cara de pau na mesa, né? E é o que o Logan sempre falou. Ele precisa de um matador, não de um boca aberta igual o Kendall.
Olha, esses caras têm 10 bilhões de dólar. Pega esse 10 bilhões e vai gastar dinheiro. Tchau, vai lá pra Tailândia e fica lá pegando lagosta, jogando rabo de lagosta num barquinho.
Rabo de lagosta no barquinho.
É isso, cara. Eu não sei o que a galera fica aí perdendo tempo, né? Querendo encher o saco.
Ai, cara, baita sério. Tô adorando bastante.
Maravilhoso.
Fazer a cobertura semanal lá no podcast com a Carol Moreira é muito legal. A gente tá fazendo um baita esforço pra... Gravar no dia, soltar no mesmo dia, né? Já que a gente não recebeu os episódios com antecedência. E inclusive, posso até falar aqui, né? Semana que vem, não estarei no Derivado Cast.
Caralho!
Porque nesse exato momento, enquanto você está assistindo, na quarta-feira, eu estou embarcando para a Itália.
Ah lá! Tô falando.
O que foi que você está falando?
Itália. É isso aí.
Onde o Buchet GBT foi banido.
Exatamente.
Vou tirar aí uma mini férias de 10 dias com a Lulu, meu amor. Vamos passar ali uns dias na Toscana italiana. Muito vinhozinho, muita pastinha, muito rolezinho, muito amorzinho. Vai ser gostoso.
É, vai voltar então, com o Michelzinho.
Na semana que vem, eu não sei como é que vai ser o derivado
cast. Parabéns pro papai.
Não sei se vai ter derivado, se vai ser os dois, se vai ter convidado especial.
Vai ter derivado,
vai ter derivado sim. Convidado sim. Especial. Tão especial sempre. Que você não imagina quem.
É, gosta assim. Ficar surpreendido.
Nossa senhora.
É isso então, amiguinhos?
É isso.
Não, não, não. Você não quer falar do mistério em Paris aí que você assistiu?
Não sei, é ruim pra caralho.
Acho que
é
essa merda aí, pô.
Fala, mas não. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir Chechão falar. Fale de mistério em Paris. E não, dá uma review pocket. 5 palavras.
Vamos lá, eu fui assistir Mistério em Paris, que é a continuação de Mistério no Mediterrâneo, qual que é o primeiro,
isso,
né?
Que já era uma bosta inacreditável.
Com Adam Sandler e com a Jennifer Aniston. E, cara, eu gosto muito de Adam Sandler e Jennifer Aniston.
Sim.
Gosto dos dois, gosto do trabalho dos dois, eu acho que eles têm uma química boa, mas o filme é muito ruim. Eu fui assistir na expectativa de ele pelo menos ser um pouco divertido, um mínimo divertido. Só que ele vai te entregando um mistério onde você, como audiência, você não consegue acompanhar. Você, por exemplo, teve agora o último Knives Out. Knives Out, você vai acompanhando, você vai vendo o que está desenvolvendo. Você tem a chance de, quem sabe, desvendar o mistério. É um negócio tão mal feito, sabe? É um negócio que não faz sentido. Quando chega o filme, você fala, peraí, é irmã do cara, beleza, ela que tava... E o militar? Ele tava de conchavo com ela ou são duas pessoas dando balão? Então é um negócio tão ruim, um exagero de chroma keys. Tem uma cena vergonhosa que eles pra eles estarem em algum lugar paradisíaco. Aí eles entram no quarto de hotel deles e tem uma vista pro lugar paradisíaco. Mas, cara, eu fico imaginando eles tendo que encenar aquilo porque eles estão de cara num chroma key vagabundo. Chroma key vagabundo. Então, olha que paisagem linda. É quando a câmera vira pra paisagem. É aquela coisa pixelada, sabe? Meio esborrachada. Uma bosta de efeito visual, você fala, nossa, que vergonha. Isso tem de monte. Todas as paisagens. Não é um filme global que realmente foi pra lugares paradisíacos, foi pra Paris. É tudo ali no estúdio, sabe? E você sente o peso, caralho, tá todo mundo atuando num estúdiozinho de merda e tiveram que botar as coisas tudo na pó, sabe? Então, é muito... então não é engraçado, não tem um bom mistério, não tem nada de bom no filme. Ele é horrível do começo ao fim. Tive problemas com o meu relacionamento por ter obrigado a Lua a ter visto isso.
Puta que eu pariu.
Ficou putaço de ter que assistir essa merda.
O Chechão tentou empurrar pros amiguinhos, viu?
Tentou. Mas não caí, não.
Sei se vocês fizeram bem não cair no Mistério em Paris. Mas tá lá, tá um dos mais assistidos da Netflix. Mas aquele Agente Noturno também, ela bombou, cara. A gente falou mal aqui, é uma das séries mais vistas da Netflix também.
Mas a Netflix sempre tem as séries mais vistas. É ruim demais. O que eu queria falar, Michel Arouca, que você com certeza não viu, mas eu e o Alê também caímos no golpe aqui de assistir, é a Fórmula 1 às 2 da manhã, né?
Aí, porra, puta delícia.
Fica aí, porque é o último assunto aqui, é rápido. E é interessante, porque, cara, eles deram uma bandeira vermelha faltando 4 voltas, Michel.
Foi na Austrália esse?
Foi na Austrália. E essa bandeira vermelha faltando 4 voltas foi com largada parada. Você acha que deu certo ou deu tudo errado?
Não, Bubu, eu acho que assim, a polêmica não é essa. Pra mim, a polêmica é o seguinte, faltavam 2 voltas quando deu a penúltima bandeira vermelha, antes da última. Aí, o que que aconteceu? O que eu pergunto pra você? Fazer essa pergunta pra Bubu Clemente. Saiu, deu a largada. Faltavam 2 voltas. Ou seja, carro madrinha, safety car com eles, posicionou, faltava 1 volta. Nessa 1 volta largou. Largou, eles, todo mundo ali. Aí, bateu todo mundo e entrou o safety car. Este momento, Bubu Clemente, era pra ter entrado o safety car. Acompanha todo mundo até a linha de largada e acabou. Por que que nós ficamos mais meia hora, que nem um bando de idiota, esperando a corrida relargar pra pegar o safety car, pra dar essa volta final, pra todo mundo posicionar? Pra posicionar, né? Aí dá a largada e ultrapassa, e ninguém pode passar ninguém. Falei, cara, é assim.
Ridículo.
E outra coisa, por quê? Já até me explicaram isso, porque não deu uma volta completa, tem que voltar, tá na regra. Mas pra mim é uma puta numa regra injusta. Cara, aí o Alonso bateu, foi lá pra trás, aí ele voltou pra frente. Porra, numa situação super normal de largada ali, o Sainz bateu no Alonso, perdeu 5 segundos, foi parar em 12º. Cara, eu vou falar pra você, cara. Pra mim ali, foi a melhor corrida até agora, porque foi a mais emocionante. Agora... esse final cagou tudo.
Final desastroso.
Cara.
Era pra ser
louco.
Um final animal.
E eu tava lá 5 horas da manhã assistindo o negócio ali, cara, com sono, que Deus que me livre.
Tava difícil.
Esperando mais meia hora pra quê? Pra não ver nada.
É.
Pô, então avisa, ó, gente, é o seguinte, daqui a meia hora vai ter largada, mas ninguém vai poder ultrapassar ninguém. Pode todo mundo dormir que tá tudo certo.
E por acaso você tem aí o saldo da nossa aposta?
Tenho. Cara,
olha!
Isso eu tenho. Ó, eu quero só estabelecer as regras da nossa aposta. Ela funciona o seguinte... O Bubu e eu apostamos no 5º, 8º e 13º lugar.
Isso.
Bubu, em 5º lugar, escolheu...
Hamilton.
A Lesão escolheu... Russell.
Não sei.
Russell.
É.
Bubu escolheu, em 8º lugar, Magnussen.
É.
A Lesão escolheu Ocon. E, em 13º lugar, Bubu escolheu Albon. A Lesão escolheu Piastri. E aí, no final do campeonato... Quem bater em cima disso aí vai ganhar 100 pontos.
É.
Mas a gente, pra ficar mais legal a brincadeira, conforme você vai passando as corridas, se você cravar as corridas, também vai, você vai ganhando 5 pontinhos. Então o Bubu já cravou 2 vezes. Já cravou 2 vezes, na primeira e na segunda corrida.
É.
Então ele tava com 10 pontos e a Lesão cravou 1, tava com 5. Nessa última ninguém cravou nada. Mas, neste momento... Em 13º lugar está Piastri. Então, a Lesão está fazendo 100 pontos com o Piastri, está 105 a 10.
Caraca, que chocolate, hein, Bubu?
Mas na outra corrida, o Bubu estava ganhando de 210 a 5. Então,
tá bom.
Cara, é bem dinâmico essa pontuação.
Você vai subtraindo os pontos?
Você vai colocando, você vai fazendo uma projeção de quem tá no momento.
Mas o que acontece? Que eu tava com 200 e agora eu tô com 5, você tá com 100.
Você tava em 200, por quê? Porque
eu
o álbum tava em 13º e o Hamilton tava em 5º, por isso que você tava com 200. Agora o Hamilton subiu pra 4º e o álbum caiu pra 17º, entendeu?
Entendeu. Só confia, Babu.
É, tá confia. Bom.
Depois eu faço uma tabelinha bonitinha.
Eu sei que o Derivado Cast virou uma pataquada esse negócio de bolão, aposta aqui, porque o bolão do M lá do Oscar, ele nunca soube o resultado oficial.
Mas soube, Babu, eu ganhei.
Não, o oficial, não o do negócio, o que a gente fez aqui.
Ele ganhou.
Eu ganhei, caraca.
Você não trouxe, eu não vi.
Quer que eu mostre, mande pro você?
Não, não quero.
Eu não quero.
Aproveita e manda um beijo pra nossa audiência e agradece aí, Bubu.
Um beijo pra vocês, obrigado. Seja membro,
pra se inscrever.
Participe do nosso clube de canais. Que você like. Vai poder ganhar brindes da
nossa. Mystery Box vem aí apenas pra quem tá no clube de canais.
Mystery Box vai vir, a gente vai abrir aqui conteúdos desse Mystery
mas,
Box.
Mas não abre semana que vem, o cara tá junto.
Acho que não, na outra.
Tá junto,
Na outra. Tchau. Beijo.
Tchau.